Bem, primeiro, eu gostaria de cumprimentar o companheiro governador do Estado de São Paulo, Alberto Goldman, cumprimentar o ministro Franco Martins, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, cumprimentar o professor Targino de Araújo Filho, magnífico reitor da Universidade Federal de São Carlos, por meio de quem cumprimento os docentes e funcionários dessa universidade. Quero cumprimentar o companheiro Vitor Lipe, prefeito de Sorocaba. Quero cumprimentar o vereador Mário Marte Marinho Júnior, presidente da Câmara Municipal de Sorocaba. Quero cumprimentar os companheiros prefeitos que estão aqui presentes. Oswaldo Batista Duarte, filho de São Carlos. Jeremias Ribeiro Pinto, de Piedade. Carlos Augusto Piveta, de Votorantim. E Joel Haddad, de Salto Pirapora. Quero cumprimentar a querida companheira de governo, Maria Paula Dallari Butti, secretária de Educação Superior do Ministério da Educação. Quero cumprimentar o companheiro Antônio Neto, presidente da Confederação Geral dos Trabalhadores. Quero cumprimentar o companheiro Evanildo Amâncio, presidente da CUT Regional. Quero cumprimentar o senhor Helder Paranho, presidente estadual da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Quero cumprimentar os queridos alunos Maria José e Luiz Gustavo, por meio de quem cumprimento os demais alunos da Universidade Federal de São Carlos. Quero cumprimentar na cidade de Curitibano o companheiro Fernando Haddad, ministro da Educação, o companheiro professor Álvaro Torres Prata, magnífico reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, por meio de quem saúdo os docentes e funcionários daquela universidade. Quero cumprimentar o senhor Vanderlei Teodoro Agostini, prefeito de Curitibanos. Quero cumprimentar José Antônio Guide, secretário de Desenvolvimento Regional de Santa Catarina. E quero cumprimentar o meu querido companheiro Jean Carlos, por meio de quem saúdo os demais alunos da Universidade Federal de Curitibanos, meus companheiros de Sorocaba, meus companheiros de São Paulo, meus companheiros da Universidade Federal de São Carlos. No meu discurso, eu ia falar da pedra fundamental, mas aqui já foi falado da pedra fundamental. Depois, eu quero agradecer ao prefeito pelo carinho e pela disposição e pela rapidez com que ele se prestou a fazer a doação do terreno para a gente construir essa universidade aqui na cidade. Vocês se lembram que as atividades da Universidade Federal de São Carlos, aqui em Sorocaba, teve início em 2006, com o funcionamento provisório na Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Eu lembro que quando nós viemos aqui e anunciamos que ia começar as aulas, teve um grupo que veio de São Carlos para não deixar funcionar as aulas porque não tinha restaurante. E a gente dizia, mas pelo amor de Deus, gente, primeiro a gente faz a universidade, começa a funcionar, depois vai ter um restaurante, um belo dia vai ter a residência universitária, ou seja, as coisas vão acontecendo ao tempo. Eu sei que depois de muita briga, houve trabalhadores e a cooperativa de catadores de papel que brigaram com os estudantes, porque tinha um catador que falava para mim: eu nunca tive a chance de colocar minha filha numa universidade. Agora que ela vai entrar, vem um cara que já está na universidade e diz que a minha filha não pode entrar. Que história que é? Bem, o fato concreto, meus queridos companheiros, é que nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Eu confesso a vocês que muitas vezes eu perdi 3 eleições e muitas vezes eu voltava para casa deprimido, porque eu sentia que era a parte mais pobre da população que não votava em mim. Exatamente aquela parte da população que eu mais queria ajudar. E eu às vezes passava num bairro de classe média alta, todo mundo me cumprimentava, todo mundo sorria para mim, todo mundo me abraçava. Às vezes eu passava numa área pobre da construção civil, ou cortador de cana no interior de São Paulo, e as pessoas ficavam fazendo assim para mim. E eu voltava deprimido, porque eu dizia, não é possível, está faltando alguma coisa para convencer essas pessoas a acreditarem de que nós poderemos mudar o Brasil. Uma vez eu fui a Recife, numa favela, e fui visitar uma casa de uma senhora que não tinha nada, absolutamente nada. E essa mulher falou para mim, eu não vou votar em você, porque você vai tomar tudo o que eu tenho. Eu voltei para casa angustiado e comentei com Marisa. Eu falei, Marisa, hoje aconteceu um absurdo do absurdo. Eu fui a uma favela, eu fui a um quarto que tinha 3x3, ali as pessoas faziam suas necessidades fisiológicas, ali as pessoas dormiam, ali as pessoas cozinhavam e comiam. E a mulher disse que não votava em mim, Marisa, porque tinha medo que eu fosse tomar tudo dela. Marisa me disse, ô Lula, pode ser que para você aquilo não representasse nada. Mas quem sabe de onde ela veio até chegar aqueles 3 metros quadrados numa favela, ela tinha morado pior do que aquilo e talvez aquela favela fosse o grande patrimônio que aquela senhora tivesse acumulado. E aí eu aprendi uma lição. A lição de que muito antes do que você pedir simplesmente o voto, você precisa convencer as pessoas a acreditarem nelas, a se acharem capazes, a acreditar que a partir dela própria as oportunidades surgirão e de que não existe espaço na nossa passagem pelo planeta para a gente ficar lamentando os dias que as coisas não dão certo e que a gente precisa, diante de um dia em que as coisas estão dando errada, começar a trabalhar rapidamente o dia seguinte para que seja muito melhor e para que a gente não lamente em nenhum minuto da nossa vida a coisa mais gostosa que nós temos, que é a própria arte de viver, em qualquer que seja a circunstância. E aí, eu compreendia uma coisa maior. Eu compreendia que era normal que uma pessoa que não tivesse nada, uma pessoa que não tivesse estudado e que também soubesse que o máximo do estudo que eu tinha era um curso de torneiro mecânico, que as pessoas tivessem dúvida. Porque se as pessoas não acreditavam nela, como é que elas iriam acreditar em alguém igual a ela? Eu comecei a compreender que era correto a dúvida que as pessoas tinham que ter a meu respeito. E descobri de que o grande problema dos governantes deste país é que eles nunca se preocuparam em conhecer o Brasil. Nunca se preocuparam em conhecer o Brasil. Eu descobri, possivelmente, a lição da minha vida. E quando a gente vai ficando velho, a gente vai podendo contar as coisas. Possivelmente eu tenha descoberto a lição da minha vida na campanha de 1989. Eu descobri que um candidato, ele desce de um avião, vai para um palanque, desce de um palanque, vai para um avião. Ele termina nem conhecendo o nome das pessoas que estão em cima do palanque com ele. Ele termina não conhecendo nem as pessoas das cidades. Às vezes, ele não sabe o nome do candidato que o apoia. Ele não sabe, porque é uma coisa quase que automática. E essa foi a grande lição da minha vida. E eu tomei a decisão, se um dia eu quiser governar este país, eu preciso conhecer profundamente o que eu quero governar. Eu poderia ter lido o livro do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, e poderia ter conhecido um pouco o Brasil. Mas eu achava que ao invés da gente apenas ler um livro e dizer que a gente conhecia, era melhor que a gente botasse o pé na estrada para ver a mega diversidade desse país, para ver o quanto nós somos diferentes de região para região, o quanto pensa diferente pessoas de cidades vizinhas, desejos diferenciados, vontades diferenciadas. É por isso que hoje eu sou um homem que defendo que no marco regulatório das telecomunicações que tem que acontecer neste país, porque nós vivemos com o marco regulatório de telecomunicações de 1962, eu reconheço que hoje alguém que mora em Tarauacá, no Acre, ou alguém que mora no estado do Amazonas, ou alguém que mora no Mato Grosso do Sul, tem o direito de ver o que está acontecendo no Rio, o que está acontecendo em São Paulo, mas São Paulo e Rio também têm que ver o que está acontecendo do ponto de vista cultural em outras regiões do país, para que o país se torne um país mais justo e mais igual, para que o país seja mais conhecido, porque senão as coisas ficam muito desiguais e dá a impressão que nós somos todos de uma cara só, quando não somos. Se tem uma coisa que nós precisamos agradecer a Deus, é que mesmo no processo de sofrimento da escravidão, foi possível permitir que a mistura entre índios, negros e europeus permitisse que a gente tivesse o povo extraordinário, resultado dessa miscigenação que poucos países têm como tem o Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque não foram poucas as vezes que, deitado na cama, olhando para o teto, eu perguntava para a dona Marisa: será que é verdade que nós ganhamos? Eu, às vezes, quase que me belisco. Eu, às vezes, Godinho, tenho a impressão que esse dedo meu caiu de tanto beliscar, para saber se era verdade, se eu tinha de verdade sido eleito presidente da República desse país. E aí eu tinha colocado na cabeça uma ideia. Eu tinha a imagem do Walesa na Polônia. O Walesa tinha sido eleito presidente e tinha sido uma coisa, não resultado de uma organização partidária, mas resultado de uma conspiração universal contra, sabe, o regime sueco, contra o comunismo, contra o socialismo. Era uma coisa maluca e ele foi eleito presidente ali. Ou seja, depois de 4 anos, ele foi concorrer outra vez, ele teve 0,06% dos votos. Significava que ele tinha sido um fracasso. E eu pensava comigo: se eu fracassar na presidência da República, se eu fracassar, nunca mais um trabalhador vai ter o direito de dizer que quer ser presidente da República. Porque vão mostrar sempre que ele é incompetente. Vão mostrar sempre que ser presidente da República é cargo para gente refinada. É cargo para gente, sabe, fazendeiro, grande empresário, grandes advogados, grandes professores, trabalhador nunca. Então eu tinha consciência de que eu tinha a obrigação de acertar. Eu tinha a obrigação. E eu tinha E eu tinha comigo o acúmulo de 91 mil quilômetros percorridos com a caravana da cidadania, de ônibus, de trem, de carro e de barco. Bem, falta 4 meses e poucos dias para eu deixar a presidência da República. Deixo a presidência da República sabendo que ainda tenho, junto com a minha companheira Dalari e junto com meu companheiro Fernando Henrique, meu companheiro Fernando Haddad. Ou seja, nós ainda temos que inaugurar, até o final do ano, 214 escolas técnicas e ainda temos que inaugurar alguns campos universitários. Porque hoje já são 118 campos que nós estamos inaugurando até 2014 nesse país, até 2010 nesse país. Isso é pouco. É pouco, porque o que importa é que a gente esteja mudando o paradigma. O paradigma de tentar transformar o Brasil um pouco mais igual. Vocês sabem que até outro dia, quase que 65% dos doutores formados nesse país era na região sul e sudeste. Quando você pegava as estatísticas do IBGE, você tinha o Nordeste e o Norte na frente apenas pela pobreza, pela mortalidade infantil, pela desnutrição, pelo analfabetismo. Era preciso mudar isso para que o Brasil ficasse um pouco mais igual, um pouco mais justo. E isso começou a acontecer. Começou a acontecer de forma muito rápida. Eu estava dizendo à minha querida companheira Dalari, o Ministério de Ciência e Tecnologia acaba de publicar o relatório. Este ano, nós vamos ter mais mulheres formadas em doutoras do que homens. As mulheres passaram para 51%. Elas eram minorias formadas em mestrado e doutorado. Passaram a ser maioria. O Nordeste tinha apenas 1,3% de doutores formados no Brasil, já passou para 9,7% de doutores formados nesse país. Então, na medida que a gente consiga equilibrar o desenvolvimento do país, na medida que a gente consiga tornar mais equânime a distribuição nesse país, a gente não vai fazer aqueles que já têm perder alguma coisa. Tem gente que fala, o Lula fala, faz muita coisa para o pobre e a classe média. A classe média ganha quando o pobre deixa de ser pobre e vira classe média também. Porque na medida que a pessoa deixa de ser pobre, ele vira um consumidor em potencial e não um bandido em potencial. Na medida que a gente coloca mais aluno na escola técnica, mais aluno na universidade, a gente está deixando de construir uma cela de cadeia que às vezes custa mais caro do que uma sala de aula e às vezes custa mais caro cuidar de um preso do que cuidar de um estudante na universidade. Portanto, a primeira decisão que eu tomei na primeira reunião de governo foi tornar a palavra gasto proibida quando se tratava de educação. Educação não pode ser encarada como gasto. Educação tem que ser encarada como investimento e é o investimento mais rápido que nós poderemos ter. Então eu, meu caro prefeito, termino meu mandato fazendo aquilo que eu disse no começo, em 2003. Primeiro, eu vou fazer o possível. Depois, eu vou fazer o necessário. E quando menos esperar, nós estaremos fazendo o impossível. Então veja que coisa engraçada. Parece ironia do destino que seja o primeiro presidente da República sem diploma universitário a ser o presidente que mais universidade federal fez no nosso país. Parece... ironia do destino. Parece ironia do destino. Mas depois que Nilo Peçanha, em 1909, fez a primeira escola técnica na cidade de Campo de Guaitacazes, no Rio de Janeiro, até 2003, tinha sido feitas 140 escolas técnicas em 93 anos nesse país. Parece ironia do destino que seja alguém que só tem como formação um curso técnico, que em 8 anos nós vamos fazer uma vez e meia tudo o que foi feito em 1 século nesse país, do ponto de vista de escola. E faço isso com a convicção de que o resultado dessas coisas só acontece na medida que o povo começa a acreditar em si próprio. E para dizer como isso é verdade, em 2004, Goldman, eu propus criar a Olimpíada da Matemática nas escolas públicas brasileiras. Nós tínhamos no Brasil, Olimpíada da Matemática, 274 mil alunos participavam. Grande parte no Nordeste e uma grande parte no Ceará e no Piauí. Em escolas particulares, não eram escolas públicas. Nos Estados Unidos tinha 6 milhões de estudantes na Olimpíada da Matemática. A Argentina tinha 1.200.000. O Brasil tinha 274. Quando eu propus a nossa querida companheira Sueli Druck, que na época era presidente do Instituto de Matemática Aplicada, ela topou na hora. Mas alguns companheiros começaram a falar: ah, Lula, isso não vai dar certo. Os alunos de escola pública não vão querer participar. Eles não vão querer entrar nesse negócio de Olimpíada. Aí fizemos a primeira inscrição em 2004. Se apresentaram e se inscreveram 10 mil jovens das escolas públicas. Em 2006, nós tínhamos eleições. Aí a Justiça Eleitoral não deixou a gente colar nenhum papelzinho. Se inscreva para a Olimpíada de Matemática, achando que era propaganda eleitoral. Se inscreveram 14 milhões de crianças e adolescentes. Em 2007, se inscreveram 17 milhões. Em 2008, se inscreveram 18 milhões. Em 2009, se inscreveram 19 milhões e 300. E este ano, nós vamos superar 20 milhões de crianças e adolescentes se inscrevendo no ensino da matemática. E o que é fantástico, o que é fantástico, é que as crianças, depois que entram na Olimpíada da Matemática, elas pedem para estudar de sábado e domingo, porque elas querem aprender. Nós temos um aluno que vocês já viram na televisão, ele é do Ceará, ele acha que é tetraplégico, porque ele ia para a escola carregado num carrinho de pedreiro pelo pai. Um carrinho de pedreiro. Esse menino já tem 4 medalhas de ouro na Olimpíada da Matemática. Qual é o significado que eu tiro disso? O significado que eu tiro disso é que não existe ninguém mais burro ou ninguém mais inteligente. De que não existe ninguém mais sabido ou ninguém mais burro. O que existe é se todos tiveram a mesma oportunidade, se todos comeram quando tinham idade e precisavam comer, e se o Estado está cumprindo com o papel que deveria cumprir, de garantir a todos. Quando nós fizemos o ProUni, muita gente dizia: não pode dar certo, não pode dar certo, esse Lula está tirando dinheiro do governo para dar para as escolas privadas, porque nós fizemos uma invenção de imposto que eles já não pagavam. Já não pagavam, Goldman. O que nós fizemos foi apenas falar: já que não paga, vamos legalizar e vocês dão isso em bolsa de estudos. Hoje nós temos 704 mil alunos, dos quais 40% meninos e meninas negras do nosso país. E eu tive a grata oportunidade do mês passado em Brasília receber os primeiros 414 jovens que se formaram em medicina pelo ProUni. As pessoas pobres das escolas públicas que jamais poderiam pagar 4 ou 5 mil reais num curso de medicina. Pois bem, companheiros, quando nós fomos fazer um Reúne, governador, foi uma guerra. Porque o Reúne, o que, que a gente queria? A gente queria aumentar a média de alunos por sala de aula, de 12 para 18, igual é na França. E algumas pessoas acharam, e nós pactuamos com os reitores, de que a gente iria repassar uma verba a mais para os reitores, para poder adaptar a universidade. Tinha alguns filhinhos de papai que já estavam na universidade e que acharam que subir de 12 para 18 alunos por sala de aula seria a gente degradar o ensino universitário no Brasil. E teve lugares em que os alunos que já estavam na universidade, aqueles que podem estudar em Harvard, aqueles que podem ir para Sorbonne, aquele que pode não sei para onde, quebraram várias reitorias neste país. Quebraram para que a gente não aprovasse o Reúne. E eu quero agradecer aos reitores que tiveram a coragem de enfrentar. E nós implantamos o Reúne. Em um ano, nós que tínhamos uma renovação de apenas 113 mil alunos por ano nas universidades federais, no primeiro ano, já tivemos uma renovação de 226 mil alunos. Ou seja, em um ano com o Reúne, nós dobramos o número de vagas das universidades. Isso é extremamente importante por uma razão. Porque o Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. O Brasil é o maior exportador de minério do mundo. O Brasil é o maior exportador de carne de frango do mundo. O Brasil é o maior exportador de carne de boi do mundo. O Brasil exporta avião. O Brasil exporta soja. O Brasil exporta milho. Mas nós só seremos uma grande nação quando a gente estiver exportando conhecimento e inteligência. Ao invés de uma tonelada de minério, um chip desse tamanho, que vale por quase todo a tonelada de ferro. E é por isso que eu vim aqui na inauguração. Porque eu, com 64 anos, já estou no caminho de descendência da minha passagem pela terra. Mas vocês estão começando o de vocês. Então, daqui para frente, ao invés de ficar cobrando de mim ou do Goldman, faça o que vocês têm que fazer. Porque agora é a vez de vocês mostrarem que são capazes de fazer desse país uma grande nação. Um abraço e boa sorte a todos vocês.